Agora, Sinésio, e Júnior, esse momento que o PT passa, né, desde o impeachment da presidente Dilma, agora essa condenação do ex-presidente Lula, não se deve muito também, e a opinião pública, porque muita gente também está favorável, como a gente pôde registrar aqui no programa, muita gente favorável à condenação do ex-presidente. Não se deve muito à corrupção que foi presente no governo do Partido dos Trabalhadores, porque a gente tem que reconhecer isso também, né? Tivemos muitos escândalos de corrupção durante os governos do PT. Isso não se deve muito a isso?
Sinésio, deixa eu iniciar aí, vê só. Juliana, você tem razão. Eu acredito que a população, alguns setores, algumas pessoas estão a favor disso, sempre apontando para o PT, porque hoje é mais fácil você criticar o PT, hoje é mais fácil você criticar Lula, Dilma, enfim. Agora sim, por outro lado, a gente tem pesquisas que foram publicadas onde o Partido dos Trabalhadores é o partido mais lembrado para governar esse país. É um partido que saiu de no meio de um desgaste, no meio de um furacão, de uma aceitação de 9 para 18%. As pessoas também, muita gente reconhece que o Partido dos Trabalhadores fez o bem para esse país, fez o bem para a população. Ao lado disso, ninguém pode deixar de reconhecer que o Partido dos Trabalhadores também foi o partido que mais autorizou, que mais liberou aqueles órgãos de investigação a investigar. Ou seja, não é como na época da ditadura e de alguns governos de direita, onde que a sujeira vai para debaixo do tapete e que isso tem que ser feito somente aqui para a gente, vamos dar uma satisfação à população e vamos continuar a vida, porque nada disso aconteceu, porque é todo mundo muito lindo, muito maravilhoso. Não, eu acredito que o Partido dos Trabalhadores cortou na própria carne algumas mazelas que aí tinham. A gente entende que algumas pessoas de figuras de nome do Partido dos Trabalhadores, a gente reconhece algumas falhas, alguns companheiros que aí vacilaram pelo meio do caminho, mas por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer os avanços, né? Foram muitos avanços. Não foi? E aí ficou provado com a história, e vai ser provado com a história com o tempo, que o Partido dos Trabalhadores não foi ele que inventou a corrupção. Pelo contrário. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores foi um daqueles que mais combateu, que mais criou o mecanismo para que seja combatida a corrupção. Porque se você analisar o período em que o Partido dos Trabalhadores foi governo, foi poder, ou foi uma parcela do poder, teria tudo para abafar, teria tudo para fazer o que poderia ser feito para que muita coisa não fosse escancarada ou investigada, enfim. Mas não. Todo o Partido dos Trabalhadores sempre quis demonstrar e mostrar a todo mundo, toda a sociedade, de que não tem medo da investigação. E se for para ser condenado, seja lá quem for, que seja, né? Mas isso dentro de uma lei, dentro do que diz a Constituição, todo mundo com direito à defesa e não acusações vazias.
Olha, Juliana, eu acho o seguinte: num governo que resolveu combater a corrupção, onde o próprio Moro, né, assume isso, que foi o que mais investiu no combate à corrupção, é normal, natural, que se apareça as corrupções, né? Por quê? Porque antes, nos governos anteriores, as corrupções poucas vinham a conhecimento público. A maioria eram colocadas debaixo do tapete, né? Quer um ato de corrupção maior do que a compra da reeleição de FHC, onde deputados receberam para votar a favor da reeleição, né? E onde foram as investigações? Cadê a apuração disso, né? Então, assim, há uma diferença. Nós tivemos erros? Tivemos. E eu acho que um grande erro que o PT cometeu foi justamente colocar determinadas raposas em determinados postos do governo, né, estratégicos, em cargos estratégicos, e entregar, digamos assim, de mãos a essas pessoas, recursos para serem liberados, né? Hoje tem muita gente aí condenando Lula, Dilma, mas que nos governos do PT estava liberando verba de todo jeito. Eu acho que a gente falhou nessa questão. Eu acho que a gente era para ter feito uma aliança com a sociedade, com os movimentos sociais, e não com esses partidos políticos, que nunca mudaram e nunca vão mudar. Eles têm um lado, eles apenas resolveram se aliar ao projeto do PT, né, por um período, para que pudessem se reorganizarem, porque perderam as eleições, e pudessem voltar novamente a atuar. Só que a população viu a diferença entre um governo petista e um governo da direita, entre um governo dito de esquerda e um governo da direita, e não queria mais, não quer mais a direita no poder, tanto é que eles não têm um candidato competitivo. O melhor que eles têm na competitividade é o Bolsonaro, que não tem estrutura para se ganhar uma eleição no voto, né? E aí eles resolvem dar esse golpe, porque é a única forma deles voltar ao poder, através de eleições indiretas, através de tirar, de estar numa vice e tirar a cabeça, né, dessa aliança política, enfim. Mas eu atribuo, né, a publicidade das corrupções justamente a autonomia, né, das investigações que foram dadas, né, e as condições principalmente foram dadas nos governos PT para essas instituições, né, para a Polícia Federal. Eu vejo delegados aposentados, delegados da ativa, confessando, dizendo que realmente no período do governo do PT não havia intervenção no trabalho de investigação deles, e que outros governos houve sim, inclusive no governo FHC. Aí tem pessoas que começam a defender o FHC, então que país vocês querem? Então, por isso que a gente sempre faz questão de fazer uma defesa do presidente Lula e até da ex-presidente Dilma, que eu acho contra a nossa presidente, porque foi em quem eu votei, né? De forma política, né? E aí, mas nós também está tratando muito da questão política. Estou sim, até porque da área jurídica eu sou um pouco leigo. Eu conheço o básico, porque eu leio, porque inclusive o processo dele, a gente dá uma olhada nos pontos principais, mas não porque a gente tem domínio na área jurídica. Quem tem é jurista, são juristas. Agora, na área política, eu tenho uma maior habilidade. Como o Moro está tratando a questão do Lula política, de forma política, eu vou combatê-lo, Moro, de forma política, né? Porque a decisão do Moro é, pela maioria dos juristas, né, pela maioria das pessoas que não fazem parte do bolo dos golpistas, é visto, inclusive por aqueles que não votaram nem no PT, é visto como uma decisão política. Então, eu vou responder a Moro, onde eu ocupar um meio de comunicação, no meio da rua, nas ruas, no sentido de também dar um enfrentamento político, porque a questão jurídica cabe aos advogados do Lula, e que inclusive tem apontado que de fato o Moro está a serviço de partidos políticos. O Moro, na verdade, não era nem para estar no exercício das funções. Eu acho inclusive que no lugar do Lula, o Moro é quem deveria estar na prisão.
Para a gente encerrar, Sinésio Rodrigues e Júnior Moraes, Ciro Gomes seria um nome viável para ano que vem, e no PT estadual, como que vocês estão aí vendo essa possibilidade de uma possível candidatura da Marília?
Veja, Juliana, a questão de Ciro, ele é uma figura hoje de nome, de renome, que tem que ser respeitado, né, que colocou realmente a campanha na rua, a sua pré-campanha na rua. Ele peca em algum momento pelo seu temperamento, mas é um homem preparado, um homem muito inteligente, né? E eu acredito que é uma opção. É uma opção, mas aí tem que mudar um pouco, principalmente em relação ao seu temperamento, né? Em relação ao PT estadual, nós fazemos parte de uma corrente interna do Partido dos Trabalhadores, do qual, a partir de agora, defende, de fato, uma candidatura única do Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores saia com um candidato a governador ou a governadora, no caso se for Marília ou qualquer outro companheiro. Eu particularmente sou um defensor, sou um entusiasta na campanha da companheira Marília Raiz. É um nome novo, é um nome de peso, é um nome que tem tudo para crescer, e a gente defende sim o nome dela. Mas além disso, nós defendemos também e principalmente que o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018 em Pernambuco saia com a candidatura de opção para a classe trabalhadora e para todos os pernambucanos.
Agora, pelo que a gente entendeu, é que o governador deixou, digamos assim, aberto uma possibilidade de aliança. Existiria essa possibilidade, PSB e PT no estado?
Veja, na política nada é impossível, mas eu acho muito difícil hoje o Partido dos Trabalhadores fechar apoio ao PSB de Pernambuco. né? Ou PSB de Pernambuco, pelo fato de a gente estar discutindo Pernambuco, mas o PSB como um todo. Nós entendemos e provamos isso, que o PSB foi o partido fiel da balança para o golpe. Se o PSB tivesse outra posição, o posicionamento que sempre teve, eu acredito que nada disso que aí está acontecendo iria acontecer. Dilma continuaria presidente e o Brasil estaria numa situação um pouco mais confortável até internacionalmente.
Juliana, ainda voltando na questão de pessoas que analisam, né, que não tem copartidária, igual a Sinésio tem, e talvez muitos que defendem aí a prisão do Lula, quando você for atrás, vários desses têm cores partidárias. Ontem, por exemplo, eu vi uma declaração de um próprio advogado aqui de Serra Talhada, o presidente da OAB, Dr. Stefferson Nogueira, onde ele dizia que realmente acha que o Moro tem passado os limites, que ele parece que quer se promover, né? Ele conhece posições de juízes que não dá satisfação à mídia, né? Não está direto buscando a grande mídia, e que ele vê um ponto negativo nisso, né? Em outras palavras, eu entendi muito bem a posição do Dr. Stefferson. Ele quis dizer que, de fato, o Moro está mais preocupado em estar na mídia para desgastar o presidente Lula, de cumprir o papel que ele foi delegado pelos partidos PSDB, PNDB, principalmente PSDB, que ele é amiguíssimo de Aécio Neves. A gente tem visto, inclusive, em atividades, né, do próprio Aécio, ou de atividade do juiz, né, uma troca de carinho muito grande. Mostra que eles têm uma cumplicidade muito grande. Então, assim, a gente vai para longe para ver pessoas que vê no Moro uma posição que não é louvável em termos de ser um juiz. Eu acho, sinceramente, que ele tem que ser afastado desse processo, né? Eu acho que o PT tem que exigir, né, pressionar para que ele seja afastado, porque ele tem lado, e quem tem lado não pode julgar, né? Com relação a Ciro, eu vejo o Ciro como uma pessoa boa, né? O Júnior fez as colocações, concordo, ele só precisa controlar, né, o temperamento dele, mas eu acho que não vai ter outro nome por enquanto. O nome é Lula, né? Eu acho que o Ciro vem a agregar. Eu vejo um outro bom nome também, mas eu acho que vai vir a agregar, é o Flávio Dino, né? Lá no caso do Maranhão, né? Tem bons nomes que servem para agregar e ajudar Lula a voltar a governar o país, mas com outras pessoas. Eu acho que a diferença do Lula, para ele incluir, dar uma resposta à sociedade, tem que ser: a população vai lhe dar uma outra oportunidade de governar o país. Ele fez muito pelo país, que ele deve fazer muito mais, mas que ele monte seu governo com pessoas sérias, com pessoas que têm posição, com pessoas que não estão envolvidas em corrupção. Mas fazer aliança política e colocar em pontos estratégicos Cunha, mesmo de forma indireta, Temer, o próprio Renan, entregaram a Casa Civil ao Temer. Foi a maior burrice da presidente Dilma. Talvez hoje ela avalie a burrice que ela fez, que é o cara que vai dialogar com um parlamento corrupto, né, representando o governo. E aí foi onde ele fez todo esse trabalho, né, de juntar força em torno dele, liberando inclusive pedido desses parlamentares, e depois organizá-los para dar o golpe. Enfim, então eu acho que não é o momento da gente ver qual é o melhor nome, porque eu acho que Lula vai ser o presidente da República em 2018. Isso assusta a classe dominante, né? Não tenho dúvida que a força política que Lula vai vir nas próximas eleições vai levar o PT, ou aliados do PT, como PCdoB, né, até mesmo o PSOL, que tem toda essa divergência, né, mas que pelo menos se coloca contra o golpe, essa coisa toda, a chegar a governar estados. Então, aqui em Pernambuco, eu acho que a candidatura de Lula favorece muito a candidatura própria do PT. O próprio Lula já disse na imprensa nacional que não vê Paulo Câmara, não sabe quem é Paulo Câmara, né? Não quer aliança do PT de Pernambuco com Paulo Câmara. Ah, mas isso também pode ser uma declaração.
Segundo Lula, o Paulo Câmara é apenas técnico, e técnico se contrata.
Justamente, e é verdade. O Lula fez uma colocação muito certa, porque de fato técnico se contrata. Eu posso montar a minha equipe, eu sou político como vereador, mas a minha equipe de gabinete eu tendo as condições, e você que é governo do Estado, quem é governo do Estado, você sendo governo do Estado, o presidente da República, você tem condições de montar a sua equipe, porque a própria estrutura dá essa oportunidade. Então, assim, político não se faz, né, assim, dentro de uma sala. Político se faz forjado nas lutas. Né? Políticos de esquerda, políticos que respire os desejos da classe trabalhadora, né? Que seja de fato povo. Então, é formado pela população, pelos movimentos sociais. Enfim, eu acredito que Lula sendo candidato vai favorecer a gente aqui no estado de Pernambuco, né? Um dos nomes que está mais em evidência do Partido dos Trabalhadores é a Marília. Já conta com o apoio de vários diretórios municipais, de vários parlamentares a nível de estado, e é um nome que tem crescido. Agora mesmo apareceu numa pesquisa com 6%. Quando o Eduardo não era, digamos assim, governador, e colocou seu nome a governador, nas primeiras pesquisas ele aparecia com 2%. Então a Marília está muito mais à frente, tem toda a possibilidade de crescimento. Então eu acredito Lula presidente, acredito aqui no estado PT com o governador, acredito o PT aqui em estado voltando a ter vários companheiros como deputado federal, né, e vários companheiros, né, voltando a ter pelo menos a bancada que a gente tinha anterior às eleições passadas, né, que eram de 6 deputados e hoje nós só temos 3. Então há a possibilidade disso, e eu acho que todo esse movimento que a direita tem feito, né, com esse juiz imparcial, né, ou melhor, parcial, é na verdade canaliza mais forças para Lula vir aí e obter a maior votação de um presidente da República, né? Não tenho dúvida disso. E vamos à luta e vamos realmente defender o legado, né, desses governos, e nada melhor que os próprios trabalhadores para defender.
Sinésio, muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa.
A gente que agradece a participação, se coloca à disposição, né, para vir outras vezes, inclusive com outras temáticas, né? Mas eu acho que agora é hora da gente concentrar esforços, né, nossa luta no combate a mais esse golpe, né, que querem dar no Estado Democrático, né, que é tirar Lula das eleições de 2018. Não há outro objetivo. O trabalhador do campo e da cidade nos escuta nesse momento. Não há outro objetivo. O único objetivo é condenar Lula sem a existência de provas concretas, porque ele não apresenta. Se ele tem, que ele apresente. Não apresenta porque não tem. É, na verdade, evitar que Lula seja candidato pela via democrática, que é a única que Lula seria candidato, né? E seria eleito novamente presidente da República, e a gente voltaria a botar o país realmente no rumo do desenvolvimento.
Júnior, obrigada, bom dia, seja sempre bem-vindo ao programa.
Obrigado a você, Juliana, a Joãozinho, a todos que fazem a CRFM e também o programa CRFM Notícias. Um bom dia, um muito obrigado
a todos os ouvintes, principalmente, que é quem nos sustenta, que é quem a gente deve respeito. Né? E, para finalizar, agradecer realmente e dizer que o popstar Sérgio Moro, ele não deve estar no judiciário, ele deve estar em cima de algum palco fazendo show, que é isso que ele está querendo, que é isso que ele está galgando. Talvez ele faça isso melhor do que ser um juiz parcial que ele é.
Muito obrigado e
um bom dia a todos.